Invocando o presidente de Deus, declaro aberta essa 32ª sessão ordinária. Quero agradecer a presença dos vereadores, dos nossos vereadores ministros, então, que hoje está ali a trabalhar com nós. Sejam bem-vindos. Vamos pegando mais um pouco da nossa prática, né, do trabalho que vamos realizar. E nesse momento, convido a vereadores de janeiro para que façam a leitura bíblica.
Preste atenção, meu povo. Dê-me ouvidos, minha gente. De mim vem a lei. E o meu direito é luz para os povos. A minha justiça está perto. A minha salvação já brotou. O meu braço governará os povos. As ilhas esperam por mim. E colocam o meu braço à sua esperança. Levantem os olhos para os céus. Deem uma olhada na terra cá embaixo. O céu se desmancha como fumaça. A terra se desmancha como uma roupa velha. E os seus habitantes morrem como moscas. Só a minha salvação é eterna. Só a minha justiça não tem fim. Palavras do Senhor.
Graças a Deus. Hoje, então, acho que por umas primeiras sessões do ano, não havendo pauta, então a gente passa para explicar para o pequeno expediente. Convido os que dá Joel para com inscrições até 5 minutos.
Vereador Daniel, vereador de Janeiro, vereador Joel, vereador Laerte, vereador Marino. Vereador Júlio, vereador Rejane.
Com a palavra vem Marino.
Caro companheiro presidente, companheiros que fazem parte da mesa, vereadores, nosso vereador Mirim, nosso secretário. Gostaria de me manifestar, presidente. Eu gostaria de fazer uma indicação verbal. Que o prefeito aí tomasse uma providência. A nossa estrada, que tem uma baita chuva aí, né? Deu. Tem problema. Acho que é todo o município, né? Então eu gostaria apoio dos vereadores, né? Isso aí não é eu que sou representante do interior. Porque todos os vereadores, eu venho na cidade e os vereadores vão para o interior da cidade, né? Então é um trabalho tudo conjunto. Outra parte, presidente, eu até pediria para o meu líder, eu hoje tive uma gozação no pessoal aí que fiquei apavorado. Tem deputado aí, está com a propaganda do prefeito, hein? Esse é, eu pedi ao meu líder, hein, que me dá uma explicação, se veio verba, como está aqui, não.
Nesse folheto
aqui, ó. Então eu gostaria que o meu líder tomasse uma providência, me dissesse alguma coisa, se veio verba, e pediria ao líder aí no meu partido, que os nossos deputados, né, que ajudaram, que desse o nome de todos os deputados, que ajudou o nosso município, hein? Trabalhou, se incentivou, fez alguma coisa, né? Porque agora todo mundo vem pedir voto. É a mesma coisa que o exemplo de um vereador, né? Não é o vereador, um líder da comunidade que faz. O vereador é hoje, amanhã, sempre, né? Eu dou um exemplo, eu na gestão passada, eu me elegi e na segunda-feira eu fui fazer mudança. Eu ajudo sempre, e o que eu posso ajudar, ajudo e faço. Era isso a minha parte, presidente.
Antes de passar para o grande expediente, a gente vai botar a ata em votação, que a gente se passou na matéria. De acordo com o regimento interno, artigo 205, parágrafo 4º, será dispensada a leitura da ata, porque cada um tem a sua cópia em mão, né? Então coloca a mesma em discussão. Não havendo discussão, coloca a mesma votação. Quem concorda mesmo com isso está, caso contrário, se manifeste. Aprovado por unanimidade. Então, passamos agora ao grande expediente, pelo prazo máximo de 30 minutos.
Vereador Júlio. Vereador Marino. Vereador Laerte. Vereador Joel. Vereador Dejanir. Vereador Daniel. Vereadora Rejane.
Com a palavra do Júlio.
Saudar o presidente desta casa, Gustavo, os integrantes da mesa, meus colegas vereadores e vereadoras, o Jarbas e a Carla, as assistentes, em especial a vocês, da Câmara Mirim, né, que puderam de tarde ter oportunidade de dar sequência àquele trabalho que vocês começaram na eleição nas escolas, né, e estão desenvolvendo aqui, né. Quanto mais vocês puderem participar conosco aqui, né, é muito importante, né, um exemplo de cidadania e um exemplo de aprendizagem para vocês que são jovens, né, que estão iniciando aí. Eu gostaria, primeiramente, me retratar aqui. Realmente, nós tivemos uma tarde cheia aqui na nossa Câmara, né, com várias atividades. Então, começando com a secretária do Simara, né, sobre a questão, né, do quadrimestre. E quando a gente fala em quadrimestre, a gente se preocupa porque a gente sabe das situações como ela está e de algumas coisas, né? Então, eu acho que realmente é uma questão de acertar algumas coisas daqui para frente, né? E tudo o que aconteceu, como que foi nos passado, com relação aos valores, dos gastos que teve, das metas, do que pode ser mudado, eu acho que vem realmente, né? É uma questão de legislação, né? Venham somar e ajudar, né, para a gente repensar, né, de alguma maneira o que a casa, o legislativo pode fazer, né, até esses 4 meses que faltam, né, para poder, dentro das porcentagens que ela nos passou, né, dentro de cada programa daqueles, dos gastos, poder diminuir, né, e zerar algum déficit que se tem. Eu acho que é uma coisa de prazo, já foi feito vários relatórios, né? É importante para a gente se situar. A questão da saúde também, né? Secretaria de Saúde, o secretário Erasmo que estava aí, né? E mais sua assistente também, já é de praxe a Secretaria de Saúde vir aí prestar contas, né, desse relatório de gestão. Que saúde também é uma coisa muito importante, a gente sabe que todos os setores geram gastos, né? E a saúde também se enquadra dentro de alguns parâmetros pela necessidade, né, da comunidade realmente de ter uma saúde de qualidade, né? E eu via na fala do secretário, né, a preocupação realmente da demanda, né, com os cortes agora a partir desses meses aí, né, porque qualquer pessoa que está investida num cargo, liderando, seja qualquer secretaria, sabe que se você tem recurso, tem disponibilidade, é uma coisa. Se você não tem, você tem que adequar o trabalho, você tem que mudar, né, redimensionar o trabalho, para poder, pelo menos, se não perder muito em qualidade, porque saúde das pessoas, né, a gente sabe que é necessário e todo mundo exige. Então, vamos ver como é que vai se processar esses próximos meses, né, ver o que pode ser feito. Com relação à Câmara Mirim, para vocês que estão aqui, pessoal, eu, particularmente, posso dizer assim, ó, é uma experiência, né, não digo única, mas é o início de um trabalho de vocês, né. A gente notava, eu particularmente, de tarde, né, como foi a primeira experiência de vocês aqui, ocupando a mesa e as cadeiras, né. Uma coisa que vocês têm que colocar na cabeça é desenvolver o que vocês pensam no trabalho de vocês. No início, nervosismo, não querer falar, alguma coisa nesse sentido, é muito normal e natural. Por isso que vocês têm que, a partir de agora, com as informações que nós, os colegas aqui, estão repassando, né, e vocês estão vendo como funciona todo esse mecanismo, né, da Câmara de Vereadores, a tendência é cada vez melhorar e vocês ficar com mais firmeza, né, com mais vontade de fazer as coisas e de apresentar. Vocês apresentaram como exemplo indicações de algumas coisas, né, que vocês construíram, né? Nós também apresentamos indicações, né? A gente vota projeto, a gente faz várias coisas aqui. Muita coisa que envolve e interfere, né, aqui na nossa comunidade é feito aqui, no legislativo, nas leis. Porque cada um tem que se preparar da melhor maneira possível, né, e vir aqui explanar com calma o que deseja, o que quer, o que pretende atingir, né? Porque a Câmara Legislativa é isso aí, pessoal. É expor a sua opinião, né? É ajudar, é contribuir, né? É divergir, às vezes, também, né? Às vezes, não concordar de algumas coisas, né? Nem tudo está certo, nem tudo está errado. Eu tenho que ter a minha opinião de certas coisas. Então, isso é um trabalho do Legislativo também. Então, é um trabalho muito importante, né? Que foi dado início hoje de tarde com vocês, dentro da expectativa que vocês tinham, e agora é só melhorar. É só, realmente, né, se preparar quando tiver as sessões, ou quando tiver alguma coisa, para desenvolver um trabalho melhor. E o meu último assunto seria sobre as eleições, né, pessoal? Nós, basicamente, iremos se encontrar segunda-feira que vem, já terá acontecido a eleição, né, que vai eleger deputado estadual, federal, né, uma novidade esse ano, né, pode votar em 2 senadores, né, governador e presidente. E quando estou visitando, né, pessoal, as pessoas me pediam assim, eles têm muitas dúvidas, né, a comunidade tem dúvidas. Pode votar para um candidato diferente, cada partido, para cada cargo? Tem pessoas que acham que teria que se votar para um presidente de um, tem que votar igual para todos. Para vocês verem a dificuldade que se tem ainda nas informações para as pessoas que têm muita dúvida. Se eu votar no senador, eu tenho que votar no outro do mesmo partido? Foram perguntas que as pessoas estão fazendo, estão perguntando porque eles têm dúvidas. Né? Eu simpatizo com um, mas não simpatizo com o outro. Quero votar num presidente e num outro governador diferente. Então as pessoas têm muita dúvida na nossa comunidade. Né? E eu espero, até vamos ver depois da eleição, o índice de votos brancos e nulos. E às vezes nulos e brancos, não porque talvez queriam votar branco e nulo. Vamos pôr o nulo no sentido de anular o voto mesmo, de votar errado, de não saber. São várias informações que tem que ter ali. Se não levar uma colinha, alguma coisa, para alguns, pessoal. Olha, não é fácil. Vamos dizer, não é fácil votar. Tu errou ali, se tu não corrigir, não fizer alguma coisa certa, eu noto, eu vejo porque as pessoas têm dificuldade nesse sentido aí. Né? Aproveitando o gancho do colega Marino, né? Eu acho que esse é o momento realmente, né, de mostrar o que os deputados, né, e a gente já debateu aqui na casa, de vários partidos, né, se comprometeram e trazer para o nosso município. Né? Pois não. Correto, vereador. Por isso que eu digo, é importante colocar o que cada um trouxe, né? É, quando você faz um documento, você faz alguma coisa, você faz baseado num item do que você tem, né? Então é importante realmente colocar, é importante sua colocação, né? A gente tem emendas, né, que estão encaminhadas e bem encaminhadas, e tem emendas que vieram diretamente. Mas a população, eu noto, não sei, até em lugares assim, até, presidente, nós da casa aqui, ó, está um exemplo que foge da esfera dessa questão política ali, mas nossa. Algumas pessoas, por exemplo, quando a gente divulgou que a gente aprovou um projeto, né, para comprar, ali no caso da casa mortuária, ali, né, dos equipamentos, né, tinha pessoas assim, só para ter um exemplo, como tu tem que divulgar as coisas que tu faz, né, que achavam que a administração comprou. E tinha que dizer que quem foi parceiro, quem fez, foi recursos da Câmara de Vereadores. Então, é isso que eu falo. Tem que divulgar para as pessoas saberem e deixar as pessoas votarem e analisarem e ver em quem eles querem apostar. Né? Porque todos nós, com certeza, queremos que os nossos deputados tenham voto. Né? Pouco ou muito, mas que tenham voto. E isso é o que é mais importante. Né? Até para preservar o que realmente eles trouxeram para o nosso município. Isso é muito importante. Seria isso no momento, presidente. Eu lhe devolvo a palavra.
Receba a palavra, passa o vereador João Mastelo.
Primeiramente, quero saudar o nosso presidente da mesa e os demais membros e os vereadores que aqui se encontram e os vereadores mirins, né, como o Jarbas e a Carla também, que nós somos nossos assistentes aqui. Eu quero, então, essa gurizada que estão aí batalhando, e são vereadores mirins, né, que batalham bastante em cima dos seus direitos no trabalho que vocês estão fazendo, executando, né, e vão vendo o que é certo, o que é errado, o que tem aí fora, né? Vão dando em cima daquilo que é errado, né? E apoiando aquilo que é certo, tudo, né? Tudo que for bom, né? Para um dia desses vocês serem verdadeiros, né? Futuramente vereadores novamente, posso dizer, né? E nunca desanimem, sempre tenham força de lutar, estudar, mostrar, se desempenhar bastante, né? E nunca desanime, gurizada. Vão lá, vão tocar o barco para frente, né? E continuem, né, fazendo, sempre pensando nas melhores formas de um dia, um futuro melhor para vocês e pelas pessoas do amanhã, entendeu? Quero pegar uma carona da conversa do Marino aí, em questão das estradas. Realmente, não porque eu estou trabalhando com transporte de leite, né? Mas eu tenho visto bastante lugares ruins ali, né? Até inclusive nós estivemos comentando outro dia depois o vereador Joel tinha comentado da estrada que assim que encontra a cebola, ela tá boa, umas partes, mas realmente vereador aqui, onde que liga do parque de exposições aqui, lá para baixo, descendo o rio lá embaixo, a baixada lá, a subida lá em cima, antes da entrada do Cadore lá, né, que eu posso dizer, encontra-se bastante deteriorada, assim, estragada, bastante entrada, bastante valetas, né, da chuva, né, estraga, o tempo vem chuva, vem barro e tudo, né, e fica intransitável pro veículo esse do Sulserra que faz o transporte, né, pessoas que vão consultar e vão para outros meios também, para Prejuí, no caso, né. E também outra coisa que eu quero falar a respeito daquele, esses tempos que eu tinha falado do negócio do módulo policial, já tinha falado outra vez a respeito disso, né? Então eu queria tocar novamente, achei uma boa colocação do comandante da Brigada Militar, colocar o carro na frente aqui do Salão Parroquial, não sei se cabe isso bem para vocês, mas com os colegas vereadores, né? É uma boa, né, que está sendo bem respeitado o centro aí, né, final de semana, praticamente eu não ando muito aí, porque estou sempre trabalhando, outras vezes quando estou em casa eu tenho que descansar cedo, porque do outro dia tem que sair, né, mas vejo um trabalho bom na Brigada Militar aqui no centro, né, então você poderia, no caso, até para os guardas aqui que fazem o serviço da rua durante a noite, né, fazer uma espécie de uma guarita, que vai servir para a Brigada Militar, né? Uma guarita leve, não precisa ser feito de investimento de concreto, de tijolo, né? Fazer assim que fosse assim um negócio de fibra, né? Ou que fosse de madeira, no caso, que fosse móvel para colocar de um lado para outro, no caso, né? Seria, no caso, aqui da frente da canônica ali, com o salão paroquial, né? Dias de chuva, frio, né? Agora já passou o inverno, está chegando aí o verão, né? Mas que poderia guarnecer a proteção desse funcionário da noite aí, né, para ficar ali guarnecido. Outra coisa que eu queria comentar é a respeito de tá aí a juventude aí que, né, que querem a sua diversão aí o final de semana aí, né, a tardinha, né, outra vez outro vereador que te comentou de fechar a frente aqui da prefeitura às tardes de final de semana aí, de sábado, domingo, né, para a diversão das pessoas, fazer seu esporte aqui na frente, aqui, a ginástica, como passou o professor Júlio outra vez, né? É uma coisa muito importante, né? E questão de uma pista na praça, naquele, né, espaço que tem uns balanços antigos ali, as coisas ali, né? Pessoas vão ali participar, de balançar ali naquele local, fazer uma espécie de pista de skate ali. Acho que a gurizada vai gostar, né? Porque lá em Cruz Alta, perto no centro, lá eu já vi um local desse que tem a juventude que vão lá para se divertir nesse local, né? uma coisa que um lazer, né? Gurizada que gosta de divertir e tal ali, né? Então seria isso aí, senhor presidente, eu devolvo a palavra.
Recebo a palavra para o vereador Dejani.
Uma saudação ao presidente da mesa, Gustavo, os demais componentes, os colegas vereadores. Uma saudação muito especial aos nossos queridos alunos, vereadores mirins, que nos dão a honra de sua presença. Também aos nossos assessores, que permanecem sempre aí no local. Como dizia os colegas que me antecederam, tivemos nesta tarde de hoje uma tarde de muito aprendizado. Participamos de vários encontros, né, e cada um com o seu grau de aprendizado. Iniciando com a avaliação de metas, né, do Poder Executivo aí pela contabilidade da Prefeitura, onde cada vez mais a gente começa a se inteirar, porque são tantos números, né, que na verdade a gente começa a aprender com o decorrer do tempo, pelas explicações que são dadas. E aí, a gente pode perceber a importância que tem... A importância que tem a nossa participação nesse processo também de avaliação dessas metas. Sabemos que é para ser uma audiência pública, mas que, na verdade, fica restrito, né, à Câmara de Vereadores, porque as outras pessoas da comunidade, enfim, das secretarias, não têm o hábito de vir assistir e saber concretamente os números, né, a aplicação, os recursos, enfim, os investimentos e aquilo que, na verdade, se gerencia aí na prefeitura. Também queria elogiar o trabalho de vocês enquanto Câmara Mirim e assistindo vocês hoje aí, a gente se reporta às nossas primeiras sessões. Não foi diferente também conosco. A gente não chegou aqui sabendo nada, assim como vocês também. A gente começou a aprender isso pela nossa participação aqui, na troca, né, com os outros... colegas vereadores que já estavam aí na casa, assistindo como vocês estão fazendo hoje, assim que foi crescendo o nosso aprendizado. E a tremidinha na perna, a voz cortada, isso também aconteceu conosco. E eu analisava a secretária, né? E ela parece que ela tinha a mesma coisa como nós, ela parece que tinha pressa que terminasse, né, para ela ter que parar de falar. Não é diferente conosco também, né? A gente também esteve nesse lugar e a gente sentiu as mesmas emoções, o mesmo nervosismo que vocês sentiram hoje. Mas isso é num primeiro momento. Se vocês começarem a participar, vocês vão ver que na medida que vocês vão tendo esse contato com as pessoas, com o público, com o microfone, com as falas, vocês vão perdendo esse medo e vocês vão se tornar pessoas, né, com capacidade de levar essa mensagem, esse aprendizado que vocês têm aqui para os demais colegas. E que vocês incentivem, né, que numa hora dessa, enquanto vocês estejam aqui fazendo esse trabalho, que os colegas de vocês venham assistir. É importante a gente falar para as pessoas, não falar somente para as paredes. É importante falar para as pessoas. Convidem os colegas de vocês para que venham assistir o trabalho de vocês e para que eles também valorizem o esforço que cada um de vocês tem prestado aqui. Também, num segundo momento, cortamos esse nosso trabalho hoje, a explanação, né, de uma proposta do plano diretor para o município de Peruçara. O quanto foi importante e partiu de uma pesquisa, né, de um grupo de estudantes, de alunos, não do ensino médio, mas de um grupo de alunos universitário, com alunos daqui de Peruçara, que se preocuparam com o nosso município, com a sua organização, que fizeram esse estudo e que hoje nos apresenta uma proposta. Que a gente tenha a possibilidade de que este momento inicial sirva de referência para a gente poder continuar discutindo, analisando e melhorando a qualidade visual e a qualidade de vida das pessoas que moram em Pejuçara. E eu vi assim nas pessoas que apresentaram o projeto, a preocupação que elas têm, né, com o nosso município, com um município pequeno, de pequeno porte, mas que tem um potencial a ser explorado. E que a gente ouve muitas pessoas dizerem que lugar bom de morar. Então vamos construir um lugar bom de morar, mas que apresente algum futuro para vocês mais jovens, que quando vocês se formarem, vocês não precisem sair daqui, né, para ir trabalhar em outro lugar. Que os frutos da educação que o município investe, que seja retribuído pelo trabalho de vocês, que vocês possam permanecer aqui. Mas também não poderia deixar de falar de que hoje nós não temos pauta. Uma pena que a gente não tenha hoje pauta para vocês verem como é que a gente procede também essas discussões dos projetos que estão aqui. Mas não tem, especialmente porque haveria um projeto que deveria ser votado hoje, né, e que veio já semana passada em regime de urgência. Mas como, principalmente eu, fiz o pedido, né, de que a gente tenha um conhecimento maior da grandeza deste projeto, que é um concurso público para vagas de profissionais que vão trabalhar no nosso município, e que nós, enquanto vereadores, desconhecemos o trabalho mais técnico da assistência social. Nós achamos que, sabemos que o profissional técnico aí da assistência social precisa de um tempo diário de 40 horas para poder desenvolver seu trabalho. E no projeto veio um profissional para 20 horas. Então, aí tem a nossa dúvida. Se com 40 horas ainda o profissional não consegue dar conta da demanda, né, eu me questionei a questão das 20 horas. E aí, hoje de manhã, eu vim para conversar com o presidente da casa, não encontrei na parte da manhã, mas procurei a coordenadora de assistência social. Conversei com ela a respeito disso. E daí eu até questionei, né? Tem a implantação do CRAS, que também nós não sabemos como está, qual é o andamento. Nós, enquanto vereadores, ou eu, enquanto professora, a gente se envolve pouco com essas questões sociais. E por isso a gente não sabe, né? Então, eu acho que quando vem um projeto que a gente precisa votar, a gente precisa ter conhecimento, a gente precisa ter informação, para depois não se arrepender ou de ter votado, ou de dizer, mas a Câmara votou. Como aconteceu agora lá no município de Panambi, né, que passou pela Câmara um projeto de retirada de insalubridade de alguns profissionais, né, e agora veio o perito, fez vistoria e eles perderam a insalubridade. Só que daí os profissionais que trabalham na área insalubre, né, foram se queixar. E como é que eles tinham perdido, se tem, né? Mas passou pela Câmara. A Câmara aprovou isso, né? Aí foram falar com os vereadores, eles nem lembravam que tinham aprovado. Então, são essas alertas, são esses deixas que a gente tem que assumir como responsabilidade e discutir os projetos. Discutir, buscar informação. Se eles forem nos convencerem da sua validade, da sua legalidade, eu acho que não tem por que nós não votar e aprovar os projetos que aqui passam. Mas é um direito e um dever. Dever nosso enquanto vereador, de que a gente discuta, tenha as informações e quando votar, vote com responsabilidade. Pois não.
Aqui tá. Só para contribuir aos colegas e a vereadora, em agosto deste ano, o Senado Federal sobre assistência social, particularmente, né? Ele aprovou uma possível redução da carga horária de 40 horas para 30 horas. É, então, no projeto original, realmente, né, 20 horas pela demanda, né, como vai ser mais discutido, mais ampliado, tem que ver se consegue 20 horas fazer. E a redução dessas 10 horas se dá pelo motivo que, tirando a questão da brigada polícia militar, pela estatística, assistência social é o segundo grau mais importante que tem de estresse, de problema, de se envolver com famílias. Né? Então, realmente, acho que tem que ter um cuidado maior. Né? E vamos deixar tramitar e ver o que nós podemos ver, fazer. Seria isso.
Obrigada. Também não poderia deixar de comentar a nossa última semana de campanha eleitoral. Eu já me coloquei aqui já desde as primeiras semanas que iniciamos a nossa campanha, e eu sempre disse aqui que ia pontuar a minha campanha na seriedade, na respeitabilidade dos nossos adversários. A minha campanha tem sido a conscientização das pessoas no sentido de que saibam fazer as suas escolhas. É uma responsabilidade muito grande, porque nós não estamos trabalhando num pleito municipal, onde a administração se volte para o nosso município somente. Estamos elegendo pessoas que vão gerenciar a nossa vida durante 4 anos a nível municipal, a nível estadual e a nível federal. Esta é a seriedade que nós devemos encarar estes fatos. E eu dizia aqui que, independente de partido político, as pessoas que contribuíram com o nosso município deveriam ser lembradas. Deveriam ser lembradas e ter o reconhecimento da população de Pejuçara, retribuindo agora com o reconhecimento do voto. Que eu acredito que esta é a única forma que nós temos de agradecer. As pessoas que, na verdade, se colocam à disposição do município, não somente em tempos eleitorais, mas no decorrer deste processo de administração que as prefeituras enfrentam para governar os seus municípios. E é quase que normal que aconteçam, né, as panfletagens. Por quê? Nós, enquanto seres políticos, nós sabemos, nós estamos informados das emendas que vêm, dos recursos que são aplicados aí no município, naqueles que são verdades, aqueles que não são verdades, aqueles que são usados, né, para angariar os votos agora no tempo da eleição, mas a população desconhece. E no momento que entra na casa de um eleitor um panfleto dizendo de todos esses valores que atribuiu para o município de Pejuçara, na verdade, com certeza, as pessoas vão acreditar. As pessoas vão acreditar. E daí? Eu acho que nós, enquanto seres políticos, temos que divulgar mais aquilo que é verdade, aquilo que, na verdade, são recursos provindos dos candidatos que aqui se apresentam. E nós não fizemos isso, nós discutimos isso aqui internamente na casa. Né? Mas não existe uma divulgação durante o processo. Nós não podemos deixar para, num final de reta, num final de campanha, que aconteçam, então, as divulgações. Porque aí podem acontecer de muitas não serem verdadeiras e estarem se aproveitando deste momento final de campanha para tirarem lucros. O nosso dever, enquanto pessoas políticas envolvidas com a questão pública, com os recursos públicos, é de que a gente, durante este processo de administração, façamos essa divulgação e, na verdade, dizer da onde veio, de quem veio, para onde foi e em que o município foi agraciado com esses recursos. No momento era isso, eu lhe devolvo a palavra, senhor presidente.
Receba a palavra para a vereadora Regiane.
Meus cumprimentos ao presidente, ao secretário, aos demais colegas vereadores e meus cumprimentos a vocês, vereadores mirins, e ao Elias, que está acompanhando os vereadores, né? Até pela bela apresentação que vocês fizeram hoje à tarde. Eu queria dar os parabéns, porque realmente a gente comentava sobre a nossa estreia aqui, que não foi muito diferente da estreia de vocês. Pelo menos para nós que estamos sendo vereadores pela primeira vez no município. E há um tempo atrás aqui, eu havia comentado sobre as propostas que vocês apresentaram por ocasião da campanha, né, lá na escola, e que todos nós professores lá consideramos propostas maduras, muito bem pensadas, e a gente sabe que tem no meio disso tudo a participação da família de vocês. Então quer dizer que a família, ela percebe, as pessoas enxergam, elas sabem, elas conhecem quais são as maiores necessidades que o nosso município tem, né? E que hoje se transformaram em algumas indicações e nas próximas sessões outras aparecerão, né? Mas a gente sentiu que a família não levou isso de uma forma assim infantil, levou com maturidade, assumiu junto com vocês com maturidade. E na próxima sessão, com certeza, vocês vão estar bem mais à vontade e conseguir falar bem mais tranquilamente aqui na frente. Certo? Eu também gostaria de falar sobre a apresentação da proposta do plano diretor feito pelo grupo de arquitetas da UBRA, que eu acho assim, ó, que é um momento muito importante para a nossa cidade. E isso, infelizmente, não deu para a gente assistir toda, né, em função da sessão. Hoje realmente não, eram duas atividades assim, muito importantes, a sessão e a apresentação deles. Seria bom que a gente pudesse ter acompanhado toda essa proposta. Mas eu acho assim, ó, foram as alunas que solicitaram, pediram, né, para fazer esse estudo dentro do município, e elas foram assim, ó, de um profissionalismo muito grande, apresentando todo o estudo que fizeram e a proposição, o que é que pode acontecer. E eu acho que a gente deveria usar isso como o início de um trabalho. Eu penso assim, ó, como hoje de tarde a gente estava discutindo que quando terminou a sessão aqui, nós fomos de volta lá, e daí uma hora o nosso presidente Gustavo falou da preocupação... Se você vai propor tal coisa, o cidadão vai fazer isso. E eu não sei, mas eu não acho que seja assim. Eu penso que o povo, no momento que a gente argumentar e provar para ele de que isso é melhor do que aquilo, eles acabam se convencendo. Por isso que eu penso que a gente deva continuar. Agora, houveram as reuniões do orçamento participativo isso pode continuar acontecendo. As pessoas vão devagarinho vir para dar sua opinião. A gente tem que implementar certas mudanças no nosso município, porque senão a gente vai ficando para trás. Né? Nós não podemos continuar dessa forma. Algumas questões devem ser revistas. algumas coisas por questão de justiça, né? Que se tenha direitos iguais em todos os sentidos. Eu acho que nós precisamos pensar seriamente nesse plano diretor. E por isso que eu disse que eu acredito que isso seja, que precise da vontade política para se iniciar o trabalho. Porque tudo isso que elas apresentaram hoje, se morrer aqui, aí eu não sei, eu imagino que o nosso município não tenha, não vá crescer. Eu acho que nós precisamos usar isso, que foi um trabalho assim, ó, apolítico, né? Não teve a vontade de nenhum partido, não foi iniciativa de nenhum partido isso. Então foi um trabalho completamente desinteressado, pensando no melhor para a nossa cidade. Então eu imagino que agora falta, o primeiro impulso foi dado, falta a vontade política de dar continuidade a esse trabalho. A vereadora Deja falou sobre a insalubridade. Realmente, essa questão, né, eu fui procurar saber quem é que atribui a insalubridade. Aí existe uma empresa, né, existe uma empresa que vem e avalia. Só que eu não sei, mas existem, por exemplo, certos setores que não ganham insalubridade. E eu acho que se deveria repensar a respeito. Porque tem muitos profissionais de algumas áreas que consideram o seu trabalho insalubre, que tem contato com algumas coisas, situações que, se forem melhor avaliadas, podem requerem a insalubridade, sim.
Me permite, vereadora?
Pois não.
Os peritos vêm, é uma empresa, sim, que tem os peritos, que são...
Duas?
Sim. Mas, enfim, eles pertencem a uma empresa, né, e são peritos que vêm para fazer a análise. Só que eles analisam aquilo que consta na lei municipal. Eles olham o que está na lei. Né? Se na lei diz que os resíduos, enfim, se é escuro, se é barulho, eles avaliam o que está na lei municipal.
Pois é, mas aí que eu digo, e será que não, a partir disso não se precisa repensar na própria lei? É isso que eu digo, são essas as questões, porque eu também fui informada disso, né, que eles fazem um parâmetro entre o trabalho e o que diz a lei, mas tem um profissional que diz que faz além daquilo, né, ele se vê em situações... às vezes insalubres, né? Então eu acho que também é mais alguma coisa para nós pensar e avaliar. Sobre a campanha eleitoral, realmente, né, vocês vejam que agora, nos últimos dias, há apelação, né? E eu acho que, de repente, há a oportunidade de, no próximo exemplar do jornal, de se fazer esclarecimento se há alguma coisa que não condiz com a realidade. Ninguém melhor do que o próprio prefeito para dizer o que é que realmente é verdade e o que, que não é. Mas há a oportunidade de se fazer esclarecimento e, de repente, desmentir, se for necessário, alguma inverdade que esteja nesses panfletos aí, né? Era isso, senhor presidente, eu lhe devolvo a palavra.
Receba a palavra, pastor Dr. João.
Uma saudação ao presidente Gustavo, vereadora Regiane, vice-presidente, demais colegas vereadores. E, ao saudar os vereadores mirins, queria pedir desculpa por não poder comparecer hoje à tarde e assisti-los. Gostaria muito de ter estado aí, ter acompanhado, mas... devido ao trabalho, hoje não tinha condições de permanecer aí. Iria apenas comentar um pouco da questão política, que é o forte desta semana, e dizer sim que nós temos aqui que trabalhar essa semana em cima dos nomes que ajudaram o nosso município. Procurar conscientizar a nossa comunidade de como vamos votar, que eu acho que é para as pessoas que ajudaram o nosso município, tem voto para todas elas aqui. Podem ser todas elas bem votadas. Eu acho que com tranquilidade cada partido pode fazer suas visitas, tentar barganhar o voto de cada um, mostrando bem, a coisa bem clara, porque hoje se sabe quem ajudou. A comunidade, é claro, muitas vezes não sabe, né? Como hoje não sabe como votar. Eu tenho feito algumas visitas e a gente encontra uma dificuldade muito grande, ou que não sabem como chegar e votar na urna, ou que não tem candidato ainda. Isso aí tem um espaço muito grande e eu acho que tem que ser barganhado. Quanto a essa questão desse panfleto desse deputado, aconteceu em Ijuí também, no consórcio onde eu trabalho, ele prometeu uma emenda. Esses dias eu liguei até no gabinete dele. Eles consideram como a indicação da emenda como já tivesse mandado para o município. Aconteceu com uma outra deputada, mesmo caso, de Juiz. E eu sei lá, eu dizia para o prefeito ontem, não sei a quanto vai levar, quanto vai ganhar com isso. E é um deputado que provavelmente vai se eleger. Vamos cobrar no segundo tempo e quem sabe ele venha colaborar com nós aí. Eu acho que é por aí, a campanha tem que fazer, não adianta nós estar. Não se sabe o que vai acontecer na política, daqui a pouco ele é um ministro, sei lá, política está aí, né? E aos vereadores mirins, eu quero dizer que vocês se espelhem, não nos maus políticos, mas nos bons políticos, que nós temos muita gente boa, muita gente que nos ajuda aí, dentro do nosso município, fora do nosso município, procurem se espelhar nessas pessoas. E façam o trabalho de vocês aí. A vereadora Rejane comentou aí da insalubridade. Eu acompanhei um pouco por cima aquela quando teve as empresas que tiveram fazendo análise, eles se baseiam na lei do município. Mas vamos citar um exemplo assim, se eles chegarem numa sala, eles vão medir o grau de luz, eles vão medir o barulho, e aí eles vêm dizer se a pessoa tem o direito. Então não é eles seguindo a nossa lei, dizendo que na nossa lei não contempla aquilo que não vai contemplar. Eles apontaram pessoas que ganhavam insalubridade, dizendo que não tem necessidade de insalubridade. E foi duas empresas, não teve só uma aqui. Então eu acho que eles estão por dentro também do que é permitido e o que não é. Ah, se a gente conversar com os funcionários, a maioria acha que tem. Isso é... Não é aqui, é em todo lugar que você fala. Ah, a gente tem direito de insalubridade, mas muitas vezes nem tem ideia do que é insalubridade, né? Então, sei lá. Eu queria apenas, presidente, pedir aí que mandasse uma moção parabenizando a avenida pelo excelente espetáculo que teve ontem aí, onde juntou a maioria da comunidade para assisti-los. E ainda mais que eles tiveram a hombridade de dividir esse momento aí com os outros times. Era a Avenida, mas estava jogando o pessoal do São Luís, do Mancha, jogaram aí com eles. Eu acho que isso aí foi muito bonito. Mandar uma moção parabenizando o empresário Edgar Buzatti pelo seu novo empreendimento, pela coragem de vir aqui disputar disputar preços, né, com empresas maiores aí, e está aí abrindo seu espaço e que a gente deseja que tenha muito sucesso. E desejar a todos os partidos, que eu acho que a gente está aqui unido na Câmara, aí para segunda-feira nós podemos estar a maioria comemorando aí, pelos nossos deputados. Aí a nível de governo estadual e federal a gente não sabe se vai ter segundo turno ou não. Mas desejo uma boa sorte a todos.
É isso, presidente. Receba a palavra, me permito falar daqui, sobre a sua deixada, Marino, essa, que nem do Joel. A gente não sabe após da política, né? Esse panfleto também já me informei, esses 100 mil reais aqui não veio. Até esse ofício, o prefeito entregando pro deputado aqui pedindo a emenda. A foto foi, então tá, o que diz é o contrário. Esses 8 mil para consulta popular também, o vice-prefeito é o responsável, não veio também. Então acho que Que nem o Joel, tem a parte boa, a parte ruim. Outros panfletos com viaturas também, a gente sabe que não é verdade, tá correndo aí. Tem deputados de partidos, tanto do PP como esse aqui, o cara que nos ajudou, que ajudam, que ajudaram, do PFL. Né? Então, nesse ponto, a gente, do PT, a gente não pode chegar a sair batendo nas casas, dizendo que é mentira, que é mentiroso, coisa que eu acho que não vai reverter muita coisa, mas que não é verdade, informação que ele deu, não é verdade, as duas são falsas. Sobre as estradas, também você, o Joel, me cobraram aqui. Olha, a chuvarada danificou um pouco, só que eu digo para vocês, eu que andei na região aí até esses dias, vejo o Sara em parte da estrada, é um asfalto. Perto de Cadeado, Júlio, Tupã, Cruz Alta. Nós aqui, até pelo maquinário defasado que a gente tem, estamos bem servidos perto da região. Mas sim, claro, sempre tentando melhorar. Sobre o Júlio nos cobrou que a gente me informou, até foi botado assim no jornal sobre a casa mortuária, foi, mas só que não. A gente até o final do ano, eu tenho uma ideia em mente que nós vamos botar o trabalho da Câmara de 2010. A gente vai fazer um panfleto informativo do nosso trabalho de 2010 da Câmara, e final do ano a gente está lançando aí para nós mostrar. Isso eu aprendi na outra eleição que eu fui vereador, que a gente foi muito cobrado do que fez. A gente tinha feito muita coisa e não tinha divulgado. Essa vez, graças a conseguir, vamos redimir, vamos mostrar para nós nosso trabalho desse ano e vamos largar no nosso panfleto com o nosso trabalho, acompanhamento, o que foi realizado. Também a Festa da Avenida, participei, joguei lá. Eu acho que até quem mais ganhou foi o hospital. Até uma etapa da tarde, me informei e eles tinham R$1.500 em dinheiro de doação, fora os benefícios. Isso até antes do jogo do Inter, que eu acho que logo após veio mais pessoal. Então, parabéns à Avenida, parabéns pela iniciativa da Jó Hospital, na cobrança do ingresso, do alimento. Eu acho uma festa muito bonita, né? A festa bem realizada, que nem diz o Joel. Joguemos nós, joguei do Mancha, o João Luiz Manor, do São Luís, onde colaboraram, o pessoal todo da quem prestigiou o Mingo, do Farroupilha, prestigiando, não pôde jogar porque não tem condições físicas, mas lá no banco, prestigiando. Então, acho que foi muito bonito a iniciativa, parabéns aí ao Gilmar, ao Jones e o pessoal do Laerte, faz parte da Avenida. Leva os parabéns, pessoal, a gente vai mudar uma moção, sim. E ao Bibo também, a gente acompanhou lá o lançamento da abertura. Também tivemos domingo, ao meio-dia em Jacema, representei o prefeito lá na entrega de faixa, segunda divisão, onde eu almocei lá com o pessoal de Jacema. Fizeram o mesmo dia, mas só que fizeram de manhã para não combater com o jogo de da tarde. Né? É os trabalhos que a gente está realizando como presidente, acompanhando, tentando o máximo possível, sabe que não é fácil. Quando não posso, eu ligo para alguém de vocês nos representar, para a Câmara estar representada. Não eu, mas a entidade Câmara de Vereadores, tentando participar de todos os eventos do município. Não tendo mais vereadores, vamos para o intervalo regimental até 10 minutos. Convido o secretário que eu faça a leitura das matérias a serem votadas na ordem do dia.
Temos um requerimento de número 24. Senhor presidente, a vereadora que apresenta e subscreve, no uso de suas atribuições regimentais, requer ouvir o plenário, em conformidade com o artigo 240 e seguintes do regimento interno da Câmara de Vereadores de Pejuçara, que seja solicitado ao Poder Executivo as seguintes informações com suas respectivas cópias. O motivo pelo qual, até a presente data, ainda não foi realizada a prestação de contas da nona expofeira, ocorrida em maio deste ano, e se esta irá acontecer, bem como a origem dos recursos para sua realização. Saldo das sessões em 10 de setembro de 2010, vereador Rejane Roberto Linassi, PP.
Coloco então o requerimento de 24/10 em discussão. Não havendo discussão, coloco mesmo em votação. Quem concorda, apenas como está, caso contrário, se manifeste. Aprovada por unanimidade. Não havendo mais matérias a serem votadas, convido o secretário com inscrições para explicações pessoais, pelo prazo máximo de 5 minutos.
Vereador Daniel. Vereador Dejanir. Vereador Joel. Vereador Laerte. Vereador Marino. Vereador Júlio. Vereadora Rejane.
Com a palavra, Júlio meu.
Quero saudar o presidente Gustavo, a vice, colega do partido, a Rejane, o secretário Joel, demais colegas vereadores e a vocês também, vereadores da Câmara Mirim. Eu quero só uma explicação sobre essa emenda que não foi empenhada do Covat, né? Ela foi encaminhada. E assim, eu acho que como que vocês estão falando de respeitar os partidos e a gente nunca se manifestou contra nenhum candidato de nenhum partido, eu acho que isso é muito importante. Eu até me senti meio ofendido por ter trazido esse panfleto aqui, o meu colega Marino, que às vezes cada pessoa sabe até uma maneira de fazer a sua campanha política. Eu acho que nós tivemos um acordo, nós sentemos junto com o Covat, nós tivemos um acordo que ele proporcionou essa emenda para a Pejussara. Como ela foi encaminhada, até eu estava bastante assim indefinido se ia fazer campanha para ele ou não. Como que eu pedi, que eu queria uma certeza se ele ia se empenhar em trazer esse recurso para a Pejussara ou não. Como nós tivemos uma reunião com o partido, e ele deixou bem claro isso, que essa emenda aqui ele garantiu para o município de Pejussara. Eu acho que assim, que ninguém de vocês, de colegas, assim, gostaria que chegasse aqui eu e me manifestasse contra o candidato de qualquer outro partido. E eu me senti meio assim, constrangido até com esse tipo de atitude dos meus colegas ali, que eu acho que cada um tem que respeitar o candidato dele e cada um tem uma maneira de trabalho, né? E também que vocês acho que não iriam gostar que eu chegasse aqui na frente e trouxesse um panfleto de outro candidato dos partidos de vocês, e que eu sei que tem outros candidatos também que fazem esse tipo de campanha. Então acho que, eu sei lá, eu acho que um panfleto assim que ele mandou com uma boa intenção para o Pejussara. Acho que nós podemos também pensar que ele lançou esse panfleto no município para tirar proveito de votos, eu acho. Dessa outra liberação de 8 mil aqui da Consulta Popular, eu nem tava sabendo ainda, porque esse panfleto agora que eu tive conhecimento dele, que eu nem tinha conhecimento desse panfleto. E eu, como, assim, do PP, me sinto na obrigação de defender ele, porque na outra eleição eu fiz campanha nele, e agora eu estava meio indeciso, mas de hoje em diante eu vou começar a trabalhar para ele. Eu quero fazer força, eu quero ligar para ele, eu quero falar com ele, quero ter certeza que ele vai manter essa proposta aqui, porque eu acho que ela é uma pessoa de palavra, ele é muito bem visto, ele foi bem votado, e eu acho que certamente será um dos deputados federais mais votados do nosso partido, isso eu tenho certeza. E espero que na segunda-feira eu volte aqui bem feliz que ele vai se eleger. Seria isso, presidente, eu devolvo a palavra.
Recebo a palavra para o senador Rio de Janeiro.
Saudar novamente o presidente e os demais membros da mesa principal, os colegas vereadores e a Câmara Mirim, que ainda nos dá o prazer da sua companhia nesta noite. Volto a ocupar esse espaço somente para dizer aqui para os meus colegas vereadores, homens e mulheres, políticas que somos, partidárias sim, com certeza, porque cada um tem a sua ideologia, defende os seus princípios, e é para isso, é com essa função que a gente está aqui. E queria desejar a todos que esta semana a gente continue a fazer o nosso trabalho de forma respeitosa, não nos vangloriando de algo que não são verdadeiros, mas que a gente tenha muito presente a nossa consciência tranquila. de pedir o voto para os nossos representantes, não omitindo nada, mas sim defendendo as ideias e as histórias que cada um dos candidatos tem. Porque se tem uma coisa que a mídia tem proporcionado ao eleitor, é a transparência daquilo que está sendo feito. A mídia oportuniza essa reflexão para que cada eleitor use a sua consciência para, na verdade, fazer a melhor escolha e depois não tenha o arrependimento, mas que tenha a gratificação de ter, sim, escolhido os melhores para gerenciar a nossa vida pública e política em nossa cidade, em nosso estado e no nosso país. E que no domingo, cada um de nós, enquanto eleitores, saibamos sim ir até a urna, escolher os nossos candidatos, sempre respeitando o potencial de cada um, as diferenças, porque não somos todos iguais. Somos seres humanos que podemos cometer erros, mas que tenhamos o discernimento de fazer o melhor de cada um, para cada um dos nossos candidatos que nós formos depositar neles a nossa confiança. E que na segunda-feira nós aqui na Câmara podemos, que a gente possa se encontrar e de uma forma antipartidária comemorarmos as nossas escolhas, sejam elas de qual partido forem. Porque a gente tem o partido para ter a nossa representação, mas precisamos de homens e mulheres que nós acreditamos pela sua história de vida, que tenham a capacidade de gerenciar a nossa vida enquanto sociedade. Lhe devolvo a palavra, senhor presidente.
Receba a palavra, passo para o vereador Laerte.
Saudação ao nosso presidente Gustavo, aos companheiros da mesa, os colegas vereadores. Saudação especial aos nossos vereadores mirins. Parabéns pelo belo trabalho de vocês hoje à tarde. Continuam assim. Vocês são pequenos, mas têm pensamentos grandes, com certeza. Tá? Trabalham, continuam fazendo esse trabalho vocês aí. Tiram por experiência nossa aqui, nossos colegas têm mais experiência, na verdade, que a gente. Eu sou vereador pelo primeiro mandato também. Já falaram aqui a colega vereadora Rejane, a gente chega aqui muitas vezes tremendo. Se vocês colocarem a mão no meu lado esquerdo aqui, o coração está acelerado. Mas é assim mesmo, né? Faz parte. Pessoal, colegas, o Daniel, eu até não ia me manifestar, mas como é encerramento da campanha, eu também quero puxar um pouco o meu partido. Em várias vezes, várias reuniões nossas aqui, os colegas puxaram, e com toda razão, dou razão para todos vocês, para aqueles candidatos a deputados que mandaram dinheiro para a Pejussara, que tem emendas que não veio ainda, mas tem emendas com certeza que vão chegar. Eu, inclusive, já pessoas que pedem informação a respeito dos tratores, que veio dois tratores, falei que foi o Nix Lorenzoni, do Democrata. Falei também da doutor Pedro, que mandou verba. Falei da Maria do Rosário, que, se não me engano, o vereador Deja pegou dois votos em Pejussara, uma coisa assim, e mandou essa verba também para 100 mil para o ginásio. O deputado Paim, o deputado Alba, tem obrigação. E já arrumei voto para ele também. Eu digo que tem obrigação, porque nesses 31 anos de Corsan, nós nunca tínhamos conseguido um veículo para Pejussara, e graças a ele, claro que com a mão também do nosso prefeito Leonir, mas nós temos aí, e essa semana trocamos a caminhoneta, pegamos uma Saveiro, está com 3.500 quilômetros, Saveiro nova, a S10 foi para Santo Ângelo, então a gente está aí, a gente tem, na verdade, a obrigação de votar para um homem que nem o Alba, que tanto fez para a Pejussara. Mas, gente, eu diria assim para vocês, ó, fica até difícil para mim, como vereador do partido, e marcamos uma reunião sábado com a nossa executiva, infelizmente não veio praticamente ninguém, eu tenho que arrumar voto para o PCB, eu tenho que arrumar. Nós, pela primeira vez na história do Rio Grande do Sul, talvez teremos o vice-governador do partido. Então, fica difícil para a gente, né? Então, o que a gente puder fazer, faz. Mas, com certeza, nesses últimos dias da semana, até domingo, o que eu puder pedir voto e esclarecer para pessoas indecisas, que a gente sabe que são 60% pelas pesquisas de pessoas que não têm seu deputado definido. Aquelas pessoas que não têm, pedir informação de quem mandou o dinheiro para o Jussara, com certeza, eu digo para vocês, é do Democrata, é do PMDB, é do PP e é do PT. Com certeza. Seria isso, presidente, lhe devolvo a palavra.
Receba a palavra, passo para o Virgílio.
Saudar novamente o presidente Gustavo, os colegas componentes da mesa, os vereadores e os vereadores mirim. Eu uso desse espaço, pessoal, até aproveitando a fala dos meus colegas, essa questão, quando tu entra numa cidade, né, e a gente que dá uma viajada, vai a alguns lugares, uma cidade de um porte que nem o nosso, uma cidade maior, né, cada uma tem as suas particularidades, as suas coisas. Né, mas eu me chamo muito a atenção, e até do trabalho das gurias que apresentaram de tarde, né, essa questão de mobilidade urbana. Né? Ali a gente coloca as lombadas, faixas de segurança, né? Rótulas principalmente que a gente vai. Eu particularmente, além da segurança que se tem, eu acho que dá uma dinâmica e uma estética diferente na cidade, né? O motorista tem que contornar, tem que diminuir. E eu falo desse gancho porque até o colega Joel se retratou sobre o nosso centro, né? E se amanhã, ou o horário que tu passar, e a gente aqui de cima do trabalho na SMEC, a gente vê. Aqui nessa esquina está pura freada de carro. Ali, ó. E a gente notou até alguns pedidos, mas eu vou dizer, e obrigado, onde é que estava o final de semana? Porque tinha movimentação de carros, né? Até em função de uma aglomeração maior de pessoas, né? E, então, ficam no centro, ficam bebendo, já vem alguns meio prontinhos também e começam, né? Então, e eu tenho uma preocupação também que a gente sabe, né, que agora domingo é eleição, né? Então, até por parte da brigada, né, vai ter que ter um cuidado maior, porque as pessoas se empolgam mais no domingo, né, que não deveriam até beber, seria até proibido, né? Isso, e eles vão ter que dar uma movimentada e vão ter que cuidar, porque vai ser um dia, a gente sabe, né, um dia atípico, até porque é uma eleição. E tem urnas aqui no salão, tem urnas no clube, tem na escola. Então, nesse sentido, eu estou vendo também, né, que seria um cuidado que, né, vão ter que ter mais cuidado nisso aí, começando, começando bem de manhã e terminando bem à noite. Né, que todo mundo depois festeje, né, conseguiram votos para os seus deputados, para os seus senadores, para os seus presidente, governador. Né, e eu desejo, sinceramente, né, não vou retratar, uma boa eleição a todos, né, que todos vençam também com esse processo. Seria isso, presidente, lhe devolvo a palavra.
Receba a palavra, passa a vereadora Regina.
Cumprimentando novamente a mesa, demais vereadores e vocês, vereadores mirins, eu só quero fazer um esclarecimento a respeito do meu requerimento. Eu acho que foi a minha comunicação com o Jarbas, de repente não foi satisfatória. O que eu estou pedindo é por que não foi feita e eu queria a prestação de contas. E aí está que se vai ser feita. Na verdade, eu gostaria da prestação de contas em si. Tá? Era só uma explicação, eu acho que eu liguei, pedi para ele fazer, estava no prazo e quando eu vim estava assim redigido e não tinha mais como mudar naquele momento. Mas é a prestação de contas em si. Certo? Obrigada, lhe devolvo a palavra.
Receba a palavra, passa para o vereador Joel.
Uma saudação novamente ao presidente, aos demais colegas vereadores e os vereadores mirins. Só pegando esse gancho da vereadora Rejane, então eu tive sexta-feira, eu acho, ou quinta, não sei, sábado, não sei, sei que eu pedi essa prestação de contas. E eu sei que dos 100 mil que foi a Câmara que fez a aprovação dos projetos, já está pronta. E a outra tá pronta, mas não está discriminada item por item, eles querem trazer discriminado bem detalhadamente. Que na verdade é aquela dos 100 mil que foi repassado para a CI, essa já está pronta, até encadernado. É, só na próxima oportunidade eles vão apresentar, certo? Vai ser isso que eles vão responder. Apenas comentar o vereador Daniel, acho que você interpretou diferente a situação aí. É, e como eu disse antes, talvez num futuro próximo ele venha colaborar com o Perussara, mas em 8 anos que ele foi deputado e pegou voto em Perussara, nunca ajudou. Isso é, e esse empenho que ele bota aí, esse aí não empenha mais, né? Só no próximo mandato, próximo presidente, aí vai poder acontecer novamente. O que tinha para ser empenhado, foi empenhado até antes do prazo, né? E agora os pagamentos, sim, pode se estender até o final do ano, virar do ano. Então é só isso que a gente queria. Eu acho que no próprio PP, aí, que tem muita gente que ajudou nós, e muita gente boa, tem no PT, no todos os partidos aí. E não tira os méritos do Laerte da gente preservar o partido da gente, né, Laerte? Embora, às vezes, a gente não consiga as coisas, mas a gente que é partidário tem que acompanhar um pouco. Seria isso, presidente, levou a palavra.
Não havendo mais vereadores, antes da sessão, vamos então combinar aqui. Sobre aquele projeto assistente social, dentista e o educador físico, essa semana vou marcar um prazo então, com a nossa assistente social para nos explicar o projeto. Sobre a questão da diária ali, dos atestados, vamos convidar também o departamento pessoal, procurador jurídico da prefeitura, para nós também conversar sobre a nossa emenda. Também a Dutti, com a LDO nossa, vai nos passar a semana, vamos combinar com ela para nós sentar e estudar a LDO também. Mais trabalho vamos ter que fazer. E aqui nós temos a Lei de Diretriz Orçamentária para o Exercício de 2011, do Poder Legislativo. Essa aqui já faz 2 semanas na casa tramitando, e a Dutti me cobrou, eu amanhã de tarde estou entregando a Dutti. Eu acho que se alguém tem alguma emenda, alguém tem que modificar alguma coisa, dou até amanhã de meio-dia, porque o prazo tem 2 semanas, já está na casa, já está à disposição, e a Dutti me cobrou e não posso mais deixar rolando, né? Então até amanhã de meio-dia, vocês têm tempo hábil para mudar ou para fazer alguma emenda. Depois a gente entrega a Dutti e ela vai botar como me passou aqui, certo? Quero agradecer a presença dos vereadores mirins, que vocês peguem gosto da política, peguem gosto pelas coisas certas política, que eu acho que nós temos que trabalhar, nós, os vereadores, e vocês, gurizada, mostrando para vocês qual é o caminho mais fácil para se chegar a ser vereador, a ser prefeito, mas pela honestidade, pela humildade, né? Eu acho que sem entrar em confronto direto, tanto como partido, por nomes. A gente tem que, cada um fazer a sua campanha bonita, como vocês fizeram na escola, estão de parabéns, né, vereador, professora, diretora, fizeram a campanha limpa, bonita, e assim que a gente quer que aconteça, assim que a gente espera que aconteça agora, até domingo, como a gente passou aqui, a gente só, que nem o Daniel ficou ofendido, mas a gente só mostrou, né, o relatório, a gente defendo os candidatos de vocês do PP, que nos, com dois candidatos, 3 que nos ajudaram, a gente defende, nos pergunta se é verdade, a gente não esconde, agora o que não é verdade, a gente diz que não é verdade. E essa eu cobro dos meus colegas partidários e cobro de vocês também, né? Acho que a política tem que ser no lado certo e com transparência, né? Não havendo mais vereadores, então, até dia 4, a princípio às 19 horas, mas amanhã mesmo vou tentar marcar com o pessoal se vai ser antes da sessão, vai ser na segunda ou vai ser agora na própria semana. Então a agenda entra em contato com vocês até segunda-feira. Declaro encerrada a sessão ordinária.